Nesta terça-feira, é o dia 8 de setembro, é o Dia Mundial da Fisioterapia, né? Essa que é uma área da saúde tão importante e que também ganhou visibilidade como essencial na recuperação de pacientes com a Covid-19. E para falar sobre este assunto, então já está na linha comigo a professora do curso de fisioterapia da Anhanguera de Caxias do Sul, Angélica De Conte. Boa tarde, Angélica, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem, e contigo?
Tudo certo, muito obrigada por ter nos atendido, Angélica, para falarmos, né, a respeito, então, desta área tão essencial, né, para a saúde. E gostaria que você começasse explicando justamente a importância, né, porque quando a gente fala em fisioterapia, a gente acaba associando sempre a questão da recuperação de pacientes que vieram a ter ali algum problema mais para a área ortopédica, né, mas a área de atuação desses profissionais é muito mais ampla, né, Angélica?
Exatamente. Agora com a Covid, né, a nossa profissão ela ficou assim bem visível, né, e mostra a importância dela na equipe multidisciplinar junto, né, e também trabalhando com as disfunções respiratórias em função dessa doença que hoje está acometendo grande parte da população, não só no Brasil, mas mundialmente também. Nós temos, então, assim, um papel essencial nessa manutenção, na recuperação e principalmente na função ventilatória, na melhora da função ventilatória desses pacientes que desenvolvem, né, a forma, então, da Covid, desde a mais branda à mais grave.
Uhum. E você pode, então, explicar um pouco mais para a gente também, então, de que forma, né, esses profissionais atuam agora, né, enfim, nos hospitais também, ou às vezes até num atendimento domiciliar, né, com esses pacientes, justamente visando a sua recuperação?
Sim. Bom, nós atuamos desde a parte hospitalar, como você falou, dentro das UTIs. É um serviço obrigatoriamente dentro das unidades de terapia intensiva. Nós podemos permanecer até 24 horas atuando junto com essa equipe, né? E geralmente os pacientes são atendidos duas vezes por dia. No andar, quando o paciente já saiu da UTI, né? E também domicílio, porque eles vão permanecer assim com algumas dificuldades para respiração, por exemplo, com falta de ar, cansaço, assim. E nós, com os exercícios respiratórios, vamos melhorar essa capacidade muscular respiratória, porque a parte respiratória, nós temos músculos que envolvem essa parte. Então, nós precisamos fortalecer novamente para que o paciente tenha menos falta de ar, menos cansaço, mais força muscular respiratória e, principalmente, que ele possa voltar a desenvolver as suas atividades de vida diária sem sentir falta de ar, desde os pequenos esforços aos maiores. Tá? Então, a gente trabalha na reabilitação respiratória e motora também, através dos exercícios que vão melhorar a capacidade funcional e ventilatória. Nós vamos trabalhar junto à força e à resistência da musculatura respiratória, bem como também do corpo, né? Porque o paciente que fica mais acamado, ele também perde força muscular do corpo todo. Então, ele também precisa ter essa recuperação para voltar à sua vida normal, né? Essas atividades normais. E nós vamos trabalhar com atividades aeróbicas também, trabalhando com todos os grupos musculares, desde a parte respiratória até o corpo do paciente.
Ou seja, é quase um intuito de voltar a reaprender a respirar, né? Afinal de contas, até, enfim, pelo que a gente acompanha pela mídia, a ciência também está tentando entender, né, ainda quais são realmente as sequelas que a doença pode causar, né? Mas essa questão dessa dificuldade, desse desconforto na respiração até depois da recuperação da doença, a gente vê que é bem comum, né, aí entre os pacientes.
Muito comum. Como eu falei, né, a parte respiratória envolve muitos músculos. Uhum. E quando o paciente fica, por exemplo, no respirador, né, vamos dar um exemplo, quem faz esse trabalho é a máquina. Então, ele perde toda essa força muscular, ele precisa, bem como você falou, a reaprender a respirar novamente e o corpo dele a se adaptar. Porque nós fizemos muitos exercícios, enfim, durante a nossa vida diária, e nós não sentimos falta de ar. O paciente que foi acometido pela Covid, ele pode sentir falta de ar, ao mínimo esforço, digamos assim, tomar banho para ele fica difícil, caminhar dentro de casa, imagine você fazer outras coisas. Então, nós vamos começar com esse paciente do zero, digamos assim, reaprender a usar toda a musculatura respiratória, exercícios que fortaleçam, que aumente a ventilação dele, para que ele possa, então, desenvolver uma capacidade para todos os exercícios da vida dele diária novamente, não ter cansaço, não ter falta de ar e poder voltar às suas atividades.
Perfeito. E Angélica, você pode destacar também justamente qual que é a importância, então, de ter um profissional que tenha essa formação, né, que possa dar essa orientação, então, para os pacientes, né, porque às vezes até, enfim, num senso comum, às vezes as pessoas podem pensar, ah, mas um exercício simples, posso fazer por conta, alguma coisa assim, né, ou olhar na internet, copiar, mas qual que é a importância, então, justamente de ter esse profissional, né, capacitado para fazer essa orientação, esse atendimento?
Isso, o fisioterapeuta, né, então eu sempre comento isso com os alunos, né, então ele faz parte de uma equipe, como eu falei antes, multidisciplinar, ele vai atuar em conjunto com o médico, com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, só que a nossa formação, ela fala especificamente desses exercícios que são voltados para a parte pulmonar, como nós estamos falando da parte pulmonar, né? Então, é um profissional que é capacitado desde a faculdade, ele conhece toda a mecânica respiratória, os músculos que são envolvidos, né? Como que o paciente pode desenvolver melhor, né? É como você treinar um músculo normal na academia. Nós, como educador físico, nós, profissionais da física, nós trabalhamos diretamente com a parte respiratória, né? E tem toda essa formação desde a graduação. Então, é importante que tenha esse profissional que tenha o conhecimento de como, também a parte individual do paciente. Por exemplo, tem paciente que pode sentir falta de ar ao mínimo esforço, outros não, só aos grandes esforços. Então, nós precisamos ter essa diferença do tipo, como que está cometido esse pulmão e escolher, né, os exercícios mais específicos para isso. E é o fisioterapeuta que tem formação para isso, porque ele estuda e desenvolve essa capacidade desde o tempo da faculdade.
Com certeza, né? Sem dúvidas, é algo muito importante que justamente precisa desse olhar especializado, né? E, Angélica, você poderia compartilhar conosco, né, com a audiência, alguma dica, então, de quais tipos de exercícios, né, são feitos nessa recuperação?
Sim, nós temos, eu separei aqui algumas dicas bem, bem fáceis, bem tranquilas, né? Então, como que o paciente pode fazer, certo? Ele vai começar exercitando a respiração. Primeiro, nós vamos fazer uma respiração normal, né? Então, o paciente deve estar num lugar cômodo, que ele se sinta confortável, uma poltrona, né? Ou mesmo uma cadeira, né? E o que ele vai fazer? Ele vai fazer a respiração normal. Então, ele vai puxar, inspirar pelo nariz, puxar o ar, né, bem fundo, tá, e soltar, expirar pela boca, né? Então, ele vai fazer sempre esse movimento e vai fazer 3 séries de 10 repetições. Ele pode fazer esse exercício de manhã e à noite, por exemplo. O ideal é que seja feito 2 vezes ao dia. Ele pode escolher se ele quer amanhã, à noite, enfim. Né? Depois eu separei um outro aqui, ó. Ele pode puxar o ar 2 vezes pelo nariz. Então, assim, ó, fazendo uma sequência, ele puxa, para um pouquinho e depois inspira profundamente, enche a caixa torácica, enche o peito de ar e solta pela boca. Né? Uhum. Então, esses exercícios, eles vão aumentar o que a gente chama de mecânica respiratória. O pulmão infla de ar e os músculos acabam também sendo trabalhados. Né? Essa série também deve ser feita de 10 repetições com 2 vezes ao dia, certo? Sim. Depois nós temos um outro exercício, só que é a mesma forma, puxando o ar em sequência, só que daí 3 vezes, ele puxa, para um pouquinho, puxa mais um pouquinho, e a terceira vez ele inspira profundamente de novo, e depois solta daí 1 vez só pela boca, solta tudo, não em sequência, né? Depois, ele pode, então, fazer um aumento, né, um incentivo de aumentar a ventilação. E aí ele vai fazer assim, ele vai puxar o ar, só que agora pela boca. Ele puxa pela boca o paciente e segura, tá? Uhum. E conta 5 a 10 segundos. Ele pode contar mentalmente ou observar no relógio. E aí ele vai soltar, vai liberar o ar pela boca também, tá? Numa sequência só. Solta tudo também. Também fazer duas séries de 10 repetições. Então, eu queria deixar claro que não adianta fazer uma vez só. Ah, puxei o ar, soltei. Não, eu preciso fazer as séries certinhas. 10 vezes, né? Duas séries de 10 repetições, o que vem a ser 20. Né? O que mais que a gente pode trabalhar? Então, a gente enche de novo, sempre pelo nariz. Puxa o ar, enche bem o tórax. Enquanto ele puxa o ar, ele eleva os dois braços acima simultaneamente. Né? Então, puxa o ar e eleva os braços. Segura um pouquinho e depois solta o ar e os braços lentamente abaixando. Né? Esse é muito importante, porque ele vai ajudar a amplitude da caixa torácica, vai aumentar também a parte musculatória. Então, ele vai sentir... Assim, é bem confortável esse exercício, certo? Uhum. Depois ele pode pegar uma bola plástica, qualquer bola, tá? Pode ser, se não tiver uma bola, ele pode pegar até, sei lá, um travesseiro, alguma coisa assim em casa, mas de preferência uma bola plástica, tá? Ele vai colocar entre as mãos, certo? E vai esticar os braços para frente, formando assim, tipo um ângulo de 90 graus, tá? Com o corpo. E aí ele vai levantar e descer a bola com o braço esticado e vai associar a respiração. Então vamos lá, o paciente vai respirar e levar os braços junto com a bola, puxando o ar pelo nariz e vai soltar o ar e baixar a bola juntamente com os braços, tá? Esse exercício, aí vai, como nós falamos antes, às vezes o paciente tem o corpo também debilitado, né? Os músculos do corpo. Uhum. Então, a gente deixa esse exercício para quando ele está numa melhor, né? Quando ele está com uma recuperação já. Talvez ele não consiga fazer simultaneamente a respiração e elevar os braços, certo? Uhum. Então, a gente começa com os três primeiros exercícios que eu orientei e... Quando o paciente está evoluindo, ele introduz, então, a bola, tá? Claro. E ainda tem mais um da bola que também vai ajudar na parte musculatória. Segurando essa bola da mesma forma, né, e sentado, ele vai esticar daí os braços para frente e dobrar em direção ao tórax. Então, respirando, ele vai inspirar e esticar o braço, soltar e dobrar o braço, trazendo a bola em direção ao peito. E sempre fazendo 10 vezes, tá? 10 repetições, duas séries, né? Posso falar mais um?
Perfeito, claro, claro. Podemos...
Tá. Depois o paciente pode deitar, tá? De barriga pra cima, a gente chama de decúbito dorsal, barriga pra cima. O corpo bem esticado, o paciente bem relaxado. Ele vai flexionar uma das pernas, então ele vai, né, dobrar uma das pernas e vai apoiar no chão ali do colchão, enfim, né? Ele vai apoiar e vai levantar, né, elevar a outra perna, certo? Contando até 5 e respirando também. Então, vamos lá de novo. De barriga para cima, né, corpo esticado, flexionar uma perna, deixando apoiada, e a outra no chão, elevando e contando até 5. Né, como eu disse, mentalmente ou observando no relógio, né? E, por último, quando o paciente estiver, assim, já bem recuperado, conseguindo ficar bem de pé e tal, ele pode caminhar dando os passos, né, em que o pé desencoste totalmente do chão, sabe? Uhum. Fazendo uma leve inclinação e sempre associando o movimento da respiração normal, né? Claro. E aí ele vai, esse exercício que ele consegue caminhar e fazer a respiração bem normal e profunda... Já está no ponto onde o paciente está bem melhor e consegue fazer as suas atividades de vida diária com menos cansaço, com menos falta de ar.
Perfeito, né? Dicas valiosas que com certeza pode auxiliar e muito, né? As pessoas que estão nessa recuperação, né? Que eventualmente ainda podem ter algum desconforto. Então, realmente são exercícios, né, simples e que podem ser feitos aí de casa, né, e que com certeza podem auxiliar e muito mais. Sempre importante, acho que, salientar, né, que se é possível também sempre ter uma orientação desse profissional, né, Angélica?
Uhum, com certeza. Como eu falei, o profissional da fisioterapia, ele estuda, ele é especializado para orientar esse paciente. Por quê? Porque ele precisa inspirar, muitas vezes ele precisa usar a musculatura correta, que às vezes a gente em casa, sozinho, não consegue. Então, eu ressalto, como você está falando, né, ressalto a importância de ter esse profissional, a importância também que a gente ressalta para os nossos alunos da faculdade de Anhanguera, que eles precisam estar sempre atentos ao paciente, né? A gente não pode deixar o paciente fazer isso sozinho. Tem que estar sempre com esse olhar voltado para ele. O mínimo detalhe de uma troca de musculatura ou um jeito que respira errado já não vai ter o mesmo efeito nesse exercício e na melhora do paciente. Então, a gente sempre tem que visar a melhora do paciente e principalmente a qualidade de vida dessa pessoa.
Perfeito. Então, professora do curso de fisioterapia da Faculdade Anhanguera Caxias do Sul, Angélica De Conte, muito obrigada, viu, por ter nos atendido, por estar conosco aqui na programação, né, neste Dia Mundial da Fisioterapia, né, destacando também a importância desta área da saúde, né, enfim, para a manutenção da saúde do corpo como um todo, né. Então, muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade, espero poder ter ajudado e deixo aqui como, assim, como profissional da fisioterapia, eu me sinto muito orgulhosa de estar fazendo parte hoje de um momento muito, muito diferente que nós estamos vivendo, né? E poder ajudar os pacientes, as pessoas, orientar, como estou fazendo agora pelo rádio. Eu acho que como agente da saúde, como profissional fisioterapeuta, é muito importante a gente visar a qualidade de vida das pessoas e a melhora, principalmente nesse momento tão diferente que estamos vivendo.